A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você vai ouvir no Escala Brasileira a segunda parte da entrevista com Nelson Faria. Estamos na Rádio Senado, hoje Escala Brasileira recebe Nelson Faria. Só quero lembrar que você que está aqui em Brasília, né? Você nos escuta em 91,7, Natal em 106,9, você que está em Cuiabá nos escuta em 102,5, no Rio de Janeiro você nos acompanha em 105,9. A gente continua aqui nessa conversa com o grande Nelson Faria, um dos nossos músicos que nos dão tanto orgulho. Sabe, Nelson, eu converso com você e com outras pessoas que têm um trabalho fora do Brasil, e a sensação que a gente tem quando vocês relatam para a gente essas experiências de vocês, como você falou, na China, né, casas lotadas, enfim. A gente lembra muito da figura do Senna, né? Sempre que ele dava aquela volta ali com a bandeira do Brasil, a gente sentia, cara, é nosso, né? O Senna é nosso. Então, com vocês é a mesma coisa, cara. O Nelson é nosso, a Clarice é nossa. E dá uma sensação muito gostosa, um orgulho de ser brasileiro. Saber que a nossa música, ela tem essa riqueza que não pode ser contida. E é uma riqueza que ela não é uma riqueza, assim, de um sabor, de uma cor só, né? Quando você vai lá para o Sul, né? A gente, o ano passado, conversou com muitos músicos do Sul, naquela época da enchente, e, cara, assim, o acordeon tocado no Sul é um, o acordeon tocado lá no Nordeste é outro, né? Então, isso é muito, muito lindo. Mas eu queria conversar com você sobre outro aspecto agora, Nelson. Você começou sua carreira ali nos anos 80, né? Passou pelo vinil, fita cassete, que mais? VHS, CD, DVD. Depois disso tudo, o streaming com o Spotify, YouTube, passou por uma pandemia onde todo mundo teve que se reinventar, né, para poder sobreviver, trabalhar em casa, em home studio. Então, tendo vivido e visto tudo isso que você viveu, né, e você viveu isso tudo de dentro, né, da música, né, como é que você enxerga atualmente a produção musical? Depois de todas essas revoluções, como que você vê a música que está sendo produzida hoje em dia? É mais difícil, é mais fácil, tem mais oportunidades. Conta pra gente, qual a sua visão em relação ao que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo sobre a produção da música em si? Pode ser a música pop, pode ser o jazz, né? É o que você está inserido. Dá pra gente uma paletada sobre isso.
Olha, isso é uma questão que eu acho que ainda não está bem resolvida. Eu vou te responder isso de forma curta, mas eu vou depois detalhar. Eu acho que o melhor ainda está por vir.
Bacana.
Acho que o melhor ainda está por vir. Porque o advento da música digital, das redes sociais e tal, ele conseguiu um negócio muito bacana, que foi conseguir aproximar quem produz de quem consome de uma forma direta. Então, se você hoje... Eu tenho um amigo que fala um negócio que eu acho muito legal, ele fala assim: você gosta de fazer música dodecafônica à meia-noite de lua cheia, né? E você achava que não tinha público para isso. Hoje, se você expor essa tua música nas redes sociais, você vai encontrar um monte de gente, você vai encontrar sua tribo, que gosta de música dodecafônica para ser ouvida à meia-noite de lua cheia. Ou seja, você consegue nichar ao máximo e esse público está espalhado no mundo inteiro. Não está na sua cidade, no seu bairro, não está nada disso. Então, eu sinto o seguinte, que as redes sociais, elas trouxeram essa possibilidade de eu fazer a música que eu amo, certo? Que eu gosto de fazer, a música que é a música com a maior honestidade, né? Posso fazer a música de verdade, a música que eu acredito, né? E eu vou encontrar as pessoas que gostam dessa música que eu faço. Eu vou ter que saber expor essa música o máximo possível para que essas pessoas possam, para que eu possa encontrar essas pessoas, né? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: antigamente, vamos supor, o cara tocava aqui em Brasília, né? Aí ele tocava ali num lugar que tinha jazz aqui, tinha um lugar que chamava, sei lá o que, Amigos, o outro chamava, não lembro daquela época que eu morei em Brasília quando eu tinha meus 20 anos. Então você tinha os lugares para tocar e você fazia o seu público ali. Então o seu público era um público ou da Asa Sul, ou da Asa Norte, era um público do bairro que frequentava aquele lugar. Então você conseguia seu público ali. Se você quisesse expandir o seu público, você tinha que fazer isso fisicamente. Você tinha que tocar em outros lugares, você tinha que ir para o Lago Sul, você tinha que ir para a cidade satélite, você tinha que ir para não sei aonde, você tinha que levar para mais gente conhecer. Se você quiser levar isso a nível nacional, se eu estou falando um artista independente, tal, que não tinha gravadora nem nada. Se quiser fazer isso a nível nacional, você tinha que pegar isso, você tinha que bancar uma viagem, ir para o Rio de Janeiro, ir para São Paulo, ir para outros lugares para tocar esse seu trabalho, tal, não sei o quê. E se você quisesse levar isso internacionalmente, você ia ter que bolar uma turnê internacional, levar passagem, hospedagem, etc. Hoje em dia, se você... Eu posso tocar em casa, mesmo, certo? E transmitir isso inteiro, ao vivo.
Ao vivo.
A pandemia mostrou que isso era possível.
Uhum.
É, mostrou que isso era possível. Eu tocava um show aqui no meu estúdio, convidava assim, a Ney Conceição, a gente vinha aqui em duo, fazia um show em duo e tocava para o mundo inteiro. Pá! Né?
Uhum.
Eu já tinha construído uma rede social bacana, com Café Lá em Casa, então, hoje em dia, 360 mil seguidores, juntando com o Fica de Caprema, a gente tem 500 mil de seguidores, né? Então, você consegue encontrar uma rapaziada razoável que está ali assistindo, que está ali naquela hora, se você avisa antes, olha, tal hora eu vou estar ao vivo e tal. E se o cara não assiste aquela hora, ele pode assistir depois, e depois, e depois. Né? Então, você acaba que você... mal, assim, uma coisa que não... Por exemplo, eu fiz um show em Goiânia com o meu quarteto, lá no Elegia Café, que é um lugar que cabe em, sei lá, 150 pessoas, né?
Uhum.
Lotou, estava totalmente lotado, mas foram 150 pessoas. Só que eles filmaram, uhum, postaram na internet. Já tem, sei lá, 60 mil pessoas já assistiram.
Maravilhoso.
Pessoas, como se eu tivesse tocado num ginásio. Uhum. Então, assim, como, mais que um ginásio, mesmo uma Mané Garrincha da vida, né? Então, uhum, o que acontece? As redes sociais, elas deram essa exposição que a gente não conseguia antes, que só quem conseguia eram os caras que tinham contrato com gravadora, que, uhum, conseguiam a música no rádio, que conseguiam fazer o CD rodar, porque se você também fizesse um CD instrumental, poucas rádios tocavam, algumas rádios, a Senada é uma delas, né? Se você faz um CD independente, né, pouquíssimas pessoas tocavam, e para vender isso aí nas lojas, esquece, não tinha como você fazer, entrar nessa... Né? Quando entrou esse mundo digital, esse mundo, ele abriu esse mercado para todo mundo, ele passou a ser mais democrático.
Uhum.
Porém, esse mercado remunera muito mal, ainda.
Uhum.
Então, o que acontece? O artista que tinha o apoio da gravadora, ele se viu numa situação muito difícil, porque a remuneração dele, das músicas, da produção dele, né? Essa remuneração despencou.
Uhum.
Né? Mas o cara que fazia independente, ele, opa, não, peraí, já tô com alguma coisinha, porque não tinha nada.
Verdade.
Então, deu uma democratizada, mas achatou para baixo.
Uhum.
Então, quando eu falo, eu acho que o melhor ainda está por vir, é porque eu acho que esse mercado, ele aos poucos, ele vai se organizando e entendendo que essa remuneração tem que ser feita de uma forma mais bacana. As pessoas vão entender, né, que vale a pena você, sei lá, pagar um valor a mais numa plataforma de streaming, ou seja o que for. Eu sinto que isso vai melhorar. Eu tenho essa impressão. Pode piorar? Também pode, mas eu sou um cara otimista. Então, eu acho que vai melhorar. Eu tenho essa... Então, o que acontece quando você pergunta da produção musical de hoje? Eu acho que a produção musical de hoje, quando a pessoa produz alguma coisa, é muito difícil que ela consiga ver um retorno financeiro do que ela produziu, né, do disco que ele fez. Tal. Retorno financeiro pelo que ele continua tendo que investir, apesar de que o investimento hoje também é muito menor, que você pode fazer um home studio, uhum, e tem um custo muito barato para fazer um disco. Mas mesmo com um custo barato...
Tem custo.
Tem custo. E, uhum, esse custo, como o pagamento é realmente irrisório das plataformas, tal, você teria que ter milhões e milhões e milhões de visualizações para conseguir alguma coisa razoável. Então, o cara que tem ali 100 mil, 200 mil, 500 mil visualizações, não acontece nada. Tem que ter de 10 milhões para cima. Então, às vezes, o cara não consegue também. Então, você ter retorno dessa produção é difícil, mas se você quer levar esse trabalho para os palcos, você tem um espaço para divulgar o seu trabalho forte. Se você faz uma rede social forte e você avisa, gente, eu vou estar tocando no Clube do Choro semana que vem, tal hora, essas pessoas vão lá assistir.
Bom.
São pessoas que te seguem na rede social e que querem te encontrar ao vivo, querem te cumprimentar, te abraçar. Eu adoro isso, cara, é incrível. Eu sinto isso. O cara falou, nossa, pô, parece que eu te conheço há anos, eu fico te vendo na telinha o tempo todo. Né?
É.
Interessante isso, né? parece que a gente já se conhece há muito tempo. Pô, mas é isso mesmo. A gente acaba se conhecendo. É muito legal. Eu sinto que tem
O processo tá se desenrolando, está evoluindo, coisas vão mudando. E o fim de tudo isso é que eu tenho conversado com várias pessoas. O que um músico quer é levar a obra dele para o maior número de pessoas e conseguir viver com dignidade através da obra dele, não é isso, Nelson?
Exatamente. E eu sinto que isso aí está numa fase agora um pouco, como você falou, tá tudo borbulhante, ninguém sabe exatamente, mas eu sinto que isso aí é uma coisa que vai acabar, vai ficar melhor, né? Então, por exemplo, eu sou contra quando as pessoas falam, tem que ter uma lei proibindo isso, cara, não tem. Tem jeito de você fazer isso assim, cara. O mercado, ele vai acontecendo. Uhum. Não tem controlar isso aí agora. Não, é proibido fazer, tem que fazer. Cara, não é assim que funciona.
Uhum.
Né? Acho que funciona exatamente assim. A gente está numa fase agora intermediária que te dá a opção, se você quiser, você vai ter que fazer um trabalho, né, um trabalho de redes sociais forte e tal, você te dá a condição de criar uma plateia, essa plateia vai poder consumir as coisas que você faz, né, e te dá uma forma de sobreviver dignamente, né?
Sim,
eu acho que é isso.
Que bacana, que bacana. Você falou sobre a pandemia, todo mundo fez estúdio, você já, né, como você tem os seus canais, você já está nesse mundo do trabalhar em casa já há algum tempo. Mas depois da pandemia, isso parece que ficou mais acentuado, né? Tem algum trabalho que você tenha participado, né? Ou que você tenha produzido de maneira remota? Tem alguma coisa assim que a gente pudesse ouvir para comparar com alguma coisa que foi feita em estúdio, gravando todo mundo ao vivo, por exemplo, Nelson?
Eu participei de vários, cara. Vou ter que achar, mas assim, inclusive internacionais. Na época da pandemia, aquelas collabs, elas aconteciam muito. Cara, eu vou sugerir uma collab interessante aqui, tá? Vou aproveitar para fazer uma propaganda de um negócio meu. Eu já participei de várias, tá?
Uhum.
Como guitarrista, em collabs. Tem um alemão que fez um arranjo incrível do se você quiser tocar depois, fez um arranjo incrível do Chega de Saudade. Um arranjo com harmonia toda mudada. Ele me entrou em contato comigo, eu não conheço ele. Falei, você grava a guitarra? Eu falei, claro que eu gravaria, pô. Gravei a guitarra para ele. E aí tem uma big band e tal, é muito legal. Mas eu vou fazer aqui para você tocar outra coisa. Uma das coisas que deu um boom na pandemia foi uma plataforma de cursos de música online que eu tenho, chamada Fica a Dica Premium, que é ficadicapremium.com.br, quem quiser conhecer. E aí, na pandemia, tá todo mundo em casa querendo tocar, querendo fazer negócio, e eu tinha gravado alguns cursos, porque lá no Fica Dica Prêmio a gente tem vários professores, não só eu o professor, tem vários. Um dos professores, a gente tem um curso lá que chama Aprenda com Compositor, onde a gente tem aulas do Toninho Horta ensinando as músicas dele, tem a Joyce ensinando as músicas dela, o Filó Machado, tem várias pessoas. E o Roberto Menescal é um dos caras que está ali, um dos professores no Aprenda com o Compositor, ele ensinando as músicas dele. O João Bosco está lá, lembrando disso, o João Bosco está lá ensinando as músicas dele, é muito legal.
Uau.
Mas aí o Menescal, quando ele gravou as aulas ensinando as músicas dele, eu falei, Menesca, vamos gravar aqui uma propaganda rápida para o Fica a Dica Prêmio, você falar que seus cursos estão aqui, que suas aulas estão aqui e tal. Ele pegou, posso fazer isso em forma de música? Eu falei, pode. Ele pegou o violão e compôs na hora.
Uau.
Música. O nome do curso, da plataforma. Então ele falou, fica a dica assim, fica a dica assim, fica a dica assim. Então ele pegou e fazer um. Então ele compôs a música, letra e música ali na hora. E aí chegou a pandemia, a gente tinha esse vídeo do Menescal tocando essa música. E aí eu falei com os alunos, cara, vamos fazer um collab? Eu peguei um arranjo da música, fiz uma modulação, botei os meninos para solar, os alunos para fazerem improvisos e tal, grupo cantando em coro e tal, aí tem todos os professores tocando, Gilson Peranzetta, Chico Chagas, o Ney Conceição, botamos todo mundo para tocar, alunos e professores, e fizemos uma collab. Então você acha aí, chama Fica a Dica Sim, tá no YouTube.
Ok, vamos lá. E vamos tocar também essa do alemão, que é uma com os alunos, né, da escola, e o outro com um cara lá, né, nas Europa, né, procurando você na rede, você colaborando com ele. Eu acho que dá para a gente ter uma ideia muito legal desses tempos atuais, como que a coisa está acontecendo, né? Vamos lá.
Fica a dica assim, fica a dica, fica a dica assim. Fica a dica assim. Fica a dica assim, fica a dica bem. Fica a dica assim, fica a dica assim, fica a dica assim. Fica a dica assim, fica a dica assim, fica a dica bem.
Thank you.
Está com Escala Brasileira.